começa mais um Beercast, o podcast de cerveja, o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e num país acéfalo, até uma cabeça é suficiente.
Eu sou Ana Castilho e a piada das duas cabeças seria melhor do que uma já tá velha. Então, por mim, o Bernardo podia ser uma hidra de Lerna.
Aqui é o Bronson e o deus Janus tomava duas cervejas ao mesmo tempo.
E aqui é o Renato Martins, e entendedores entenderão, Beercast também é história.
Aqui é o Bernardo Pouco, ó, pegando uma acujipa aí até hoje.
Olha! Essa das antigas, hein?
Maracujipa é tipo Carlos Zeffer, né? Aquele que formou as pessoas em alguma coisa na vida. Maracujipa formou o gosto de muita gente por IPA, bastante aromática. Já tentaram roubar o nome do Bernardo. Ele criou um trocadilho na época que nem se criava trocadilho. Ele tinha um bom trocadilho para a cerveja dele. Bernardo Couto da Duas Cabeças, carioca, que veio por amor morar em São Paulo. Agora ele tem São Paulo no seu coração. Talvez seja mentira, não sei. Ele vai falar isso pra gente. Vai contar histórias pra gente aqui dos 10 anos de cervejaria. 10 anos como cervejaria cigana. Não é pra qualquer um, né? Ficar tanto tempo assim e conseguir se manter como uma cervejaria cigana. E, mais do que tudo isso, criar uma marca respeitada no mercado. Uma marca que tem rótulos de linha. Que não precisa ficar lançando um rótulo por semana pra conseguir continuar ativa, tudo isso daí a gente vai falar agora. Vamos pro nosso brinde, queridos participantes do nosso programa.
Vamos, que você já deu uma alfinetada em geral agora, o clima
geral,
tá tenso, como é.
Geral. É, depois você sabe por que a gente não tem amigo, né?
Isso,
patrocínio ouvinte. Nossa, só fez espuma isso daqui. Tô aqui com uma Delirium Tremens, uma cerveja que custa muito caro por aí e é difícil comprar, apesar de eu adorar. Só que eu fui no Pão de Assalto por um motivo, fui comprando chocolates lá, fui só por causa de chocolates. E olha a minha surpresa quando eu dou de cara com a promoção 50% de desconto para cervejas especiais. Aí eu comprei várias coisas, inclusive essa deliciosa cerveja belga, que eu estou tomando no copo de uma cervejaria holandesa, La Trappe. E é isso a minha degustação do dia. Eu tenho cerveja das duas cabeças para chegar na minha casa, na linha Finito da Cervejaria Invicta. Depois eu falo disso.
Boa. Mas não vamos também frisar muito, porque nessa edição eles não fizeram acordo com a gente. Então a gente vai só pincelar.
Eu tô com a Eisenbahn, a American IPA. Porque, né? É terça-feira, eu não deveria estar bebendo, mas fazer o quê? O trabalho me obriga. Eu não tô falando dos meus pacientes.
O Brasil me obriga.
É, o Brasil todo dia me obriga.
Eu tô aqui com a Castel Blonde, também tô nas belgas igual o Anselmo. A Castel, que é da família dos Castilho também, igual a Ana.
Opa.
E essa Blonde aqui é importada pela Meara, que a gente, num programa recente, a gente falou com o Maurício sobre todos os desafios da importação de cerveja, não deixe de escutar. É muito interessante o episódio que foi com ele.
Falando nisso, essa daí não é uma cerveja que você devia estar dividindo com os amigos do Beercast e estar tomando sozinho, não, né?
Não, essa aqui eu comprei pela Nuno Beer no Black Friday deles.
Olha quem fala, né? Achei que tinha ganhado o jabá. Eu não fico com nada pra mim, eu divido tudo.
Olha,
a Ana
quem
tá com
fala,
cerveja, mano. Eu também tô, a gente vai dividir. Tô com a cerveja aqui da Melk & Beer. Que cerveja que você tá aí, Ana, que você vai dividir, eu acho?
As da Mad Lizard, da qual eu sou embaixatriz.
Isso, que o Phil, nosso querido patrono Phil, lá da Mad Lizard, ele fez uns lançamentos, deixou algumas cervejas com a Ana. Aí a Ana geralmente fala das cervejas que eles estão lançando lá. Vamos experimentar.
E ele me deu um outro presente também, mas eu não tenho muita utilidade para isso. Acho que eu vou dar para o Anselmo.
O que é isso?
São piteiras.
Ah, piteira, boa. Entendi a deixa. Eu saquei.
Que isso, gente.
Renato, e você?
Eu tô ainda na minha Munich Dunkel com cacau da linha Finito passado, que é, tô devagar porque, que nem a Ana falou, né, dia de semana ainda a gente tem que ir pegando.
O Renato tá falando que tá devagar porque a gente fez uma gravação ao instante atrás, ele tava bebendo essa cerveja aí também. É uma cerveja da linha Finito que o Renato não aprendeu o espírito da coisa, ele acha que é pra durar pra sempre, tá aí na hora. E você, Bernardo Couto, o que que você tá? Então, vai falar com quem você não tá tomando cerveja. Não me diga isso.
Tô bebendo aqui a maracujipa mesmo.
Ó, maracujipa. Ah, é verdade, você tinha falado com ela e você tava com ela, eu não tinha visto. Isso.
Aqui. Clássicos, né? Os clássicos não envelhecem, né? Não tem aquela
ô, Bernardo, quando que você lançou essa cerveja aí, cara?
Então, a maracujipa, se eu não me engano, a primeira produção caseira dela foi, acho que em 2010, ou 2000, acho que foi em 2010.
Não, mas comercial,
E comercial foi em 2012.
Cara, foi porque eu lembro...
rótulo, cara.
Porque eu lembro que, cara, isso aí, ó, coisa de quase 10 anos atrás, você ia em evento cervejeiro e tal, a galera falava, pô, maracujipa e tal, não sei o quê. Pô, era sensação da época, era achar esse tipo de cerveja, assim. Né?
Sim, sim. Não, foi bem diferente, né? Ali a gente pensar, eu comecei a fazer cerveja de caseira em 2009, né? A gente só tinha de IPA a Índica e a Falco Estrada Real no Brasil, né? Então, assim, isso a gente tá falando 3 anos depois, não tinha muita coisa mesmo.
Olha aí.
Tinha que aproveitar o que tinha, né?
Ó, só uma coisinha importante. Um brinde.
Ah, é?
Um brinde.
Saúde.
Saúde.
Saúde pra todos nós, especialmente hoje pelo aniversário da Duas Cabeças do Bernardo Couto. Devemos agradecer especialmente que está aqui com a gente a senhora Bruna Garcia, da consultoria da... consultoria? A gente chama que é assessoria de imprensa.
Assessoria.
Comunicação. Né?
Comunicação.
Né? Grande conglomerado, Segunda rodada.
Segunda rodada. Quase que eu falei segundo gol. É a segunda rodada da comunicação que faz assessoria do mercado cervejeiro e não sei se mais, que além do mercado, mas ela trabalha com isso, uma excelente assessora, está muito envolvida com as coisas do mercado cervejeiro, entende muito de comunicação para falar desses produtos. E não foi nem o Bernardo Folgado que esse casal junto aí há bastante tempo. Em vez dele trabalhar para divulgar a cerveja dele, ele colocou a Bruna para trabalhar aqui. Entrou em contato e falou, olha, tem aniversário das Duas Cabeças, 10 anos, a gente não lembrava, não lembramos nem do aniversário da nossa mãe, vai lembrar do aniversário da cervejaria.
Eu lembro o aniversário da minha mãe, gente.
Eu lembro o aniversário da sua mãe também.
olha.
É isso.
Ô, Bronson, vem com essa história, Bronson.
A Bruna devia mudar o nome da empresa para a segunda cabeça. A primeira cabeça.
É verdade. Mas veio já com essa intenção, viu? De fazer esse link aí.
É curioso, né? Que teve os dois. Um é segunda e o outro é dois. É. Mas não foi uma coisa assim, objetiva. Mas tem a mesma lógica ali, né?
A psicologia explica isso, Ana. Né? Depois vai explicar por que vocês acabaram usando nomes correlatos. Falando nisso, quem é a segunda cabeça, Bernardo Couto? Você é a primeira, que a gente sabe. Quem que é a segunda?
Já perguntou isso 10 anos atrás, mas pode...
Então, pergunta de novo, porque ele nunca
teve ainda. Responder essa
pergunta. Rapaz, então, na verdade nunca teve, né? Nunca foi por causa de ser duas ou três, ou quantas pessoas fosse. Sempre foi a ideia que a Ana falou, né? De duas cabeças pensam melhor do que uma. Então é daí que surgiu o nome, assim. Todo mundo pergunta, quem que é a outra cabeça? Tipo, teve momentos que tinham dois sócios, três sócios, quatro sócios, enfim, nunca mudou e nem foi esse o... A gente nunca se tratou como, essa é uma cabeça, outra cabeça, enfim.
Então, acho que talvez a primeira pergunta que eu tenha feito a você, a gente tem um programa, não lembro o número, o Bronson que é ligado nos números, você chegou a olhar qual que é o programa que a gente tinha feito com o Bernardo ou Bronson? A gente tem um programa, pesquise lá no seu agregador aí, ou lá no Spotify, ou no site do Beercast, procura lá por Bernardo, Duas Cabeças, você vai achar o programa que o Bernardo participou, e uma das primeiras perguntas feitas aí, quem é a outra cabeça disso? Hoje você está sozinho na sociedade?
Teve um programa, o Bernardo gravou, que eu estava.
Ele participou de outros
várias vezes. Eu já passei do ponto de pedir música fantástica.
Foi o programa 283. Inclusive a vitrine é o Bernardo com duas cabeças.
O Bernardo é um carioca da Gema. Ele fala que é da Tijuca, mas ele é do Leblon. Não é Tijuca?
Nascido em Botafogo.
Botafogo.
Coladinho. Em vários bairros. aí.
Mas o Bernardo tem a maior cara de Leblon, cara. Ele fala que é Botafogo, mas ele tem cara de Leblon. Ele tem cara que anda de sapatênis e de bermuda e de camiseta.
Não, sapatênis é coisa de paulista, não é?
Eu não sei.
Carioca também usa. Carioca não gosta de admitir isso, mas carioca usa. Carioca usa sapatênis. Vai lá no Leblon, você
vai ver. Carioca usa chinelo tênis.
Não, eles falam. Não, não. O Playboy do Leblon, aquele sofisticadinho que fica andando de bar em bar, ele vai de sapatênis sim. O descolado é que usa chinelo. O Bernardo usa chinelo. Eu fico brincando com ele, mas ele anda de chinelo até no metrô aqui em São Paulo, coisa que carioca faz, paulista não faz.
Eu pergunto pra Luna se eu posso usar chinelo. Fala assim: ah, a gente vai pra outro lugar, posso ir de chinelo? Fala, não, esse lugar não.
A gente tem um jantar a rigor. Nós vamos fazendo hoje, posso usar chinelo? Não, não pode.
Deixa eu ver.
O seu empreendimento hoje, você é sócio sozinho do Dois Cabeças ou você tem parceiros?
Não, hoje, na verdade, é meia-meia, né? Eu e a Invicta, né? Então a Invicta, o Rodrigo, lá, pessoal, a gente são meus parceiros desde 2015, né? A gente já tá junto, assim, e cada vez mais assim, dividido mesmo, né?
A Invicta então, é uma cerveja.
Isso, não foi mal. Então, é que assim, na verdade eu cuido de uma parte e eles cuidam de outra, né? Então a parte de comercialização, produção, fica com a Invicta e a parte de criação, marketing, enfim, eu que faço.
Mas isso na marca, né? Na marca, não é no portfólio todo, né? É na marca Duas Cabeças, não no portfólio todo que a Invicta provê, você também é sócio da Invicta?
Não. Só na Duas Cabeças.
Sócio de cervejaria aqui, Bronson, só você. O resto são pessoas normais, que levam uma vida dura labutando todo dia, viu? O senhor que é acionista aí de grandes cervejarias. Esse modelo é uma coisa legal do Bernardo falar, porque não é puxando o saco porque ele está aqui. O Bernardo é exemplo de sucesso e persistência. Ele criou uma cervejaria cigana, ele faz a cerveja dele, ele nunca teve uma fábrica, né? Ele tem uma marca e tem as cervejas que ele desenvolveu. Ele trabalhou sempre em cima dessa marca e das cervejas que do portfólio que ele criou. Ele é cervejeiro caseiro, ele produzia cervejas, ele entende muito de cerveja, e dentro dos modelos que ele foi fazendo, ele já teve bar lá no Rio de Janeiro, aí mudou para São Paulo, ele entrou numa parceria de negócios que não é comum para todo mundo que é cervejeiro cigano, que é se juntar para valer com uma cervejaria que produz o seu rótulo. Não é simplesmente se ceder e ir lá e fazer a cerveja lá dentro. Eles têm mais do que isso, eles são sócios numa marca. A cervejaria Invicta fez isso com algumas marcas. A cervejaria Invicta, que é lá de Ribeirão Preto, também é outro exemplo de sucesso, porque está há muitos anos aí, espero que seja, continue sendo longeva. E é assim que funciona. Ele tem a marca, produz as cervejas lá em Ribeirão Preto e distribui aí, não pelo Brasil todo, dá para achar a sua cerveja no Brasil todo? Ou só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro?
Integra no Brasil todo, assim, mas para venda online, né? Distribuição mesmo não tem, né? E assim, com o tempo, né? Antigamente a gente vendia em mais estados, assim, oficialmente, distribuidores e tal, mas o mercado mudou muito, né? Hoje tem muita cervejaria local, enfim, é natural que elas meio que se sobressaiam em cada região. Mas teve época que a gente devia ter, sei lá, uns 15 distribuidores, assim, quase todos os estados do Brasil. É bem louco.
Ô Bernardo, você veio... O Bernardo, como eu disse, é um carioca, carioca mesmo. Ele tem todos aqueles pacotes de carioca. Ele tinha um sotaque carregado de carioca. Ele falava das coisas do Rio. Brigava por causa de biscoito e bolacha, esse tipo de coisa. Aí veio
uma... Continua fazendo.
Agora a gente tem uma grande dúvida. Se você veio morar em São Paulo, ele mora em Indaiatuba agora, uma cidade que fica a uns 50 quilômetros aqui da capital, né? Ele mora lá no seu resort, sei lá, lugar que é assim, que não é... Ele já morou aqui em São Paulo, na região do Morumbi, se eu não me engano, e aí ele foi para o interior para morar mais perto da natureza, ter mais ficar mais longe do mar, e assim, carioca que sai da praia para morar no interior, ainda mais do estado de São Paulo, ou é negócio, ou é outra coisa. A gente quer saber, você veio para São Paulo por amor ou por causa da cerveja?
Vamos lá, quase São Paulo por causa do...
Por causa do dinheiro.
O negócio também, mas por causa da Bruna, claro. Enfim, resolver, né? Não dá pra ficar na ponte aérea, é muito complicado.
A nossa Bruna é sensacional mesmo, a gente tem que falar isso.
E assim, também, né, na verdade, independente disso, né, que é uma coisa muito importante, mas a parceria com a Invicta veio antes, então eu já estava muito conectado, né, com São Paulo. E, enfim, tudo foi se encaixando, fez sentido, enfim. E agora a gente veio para o interior, aí, que é o sonho da churrasqueira própria, né? Uma coisa que é difícil realizar aí no Rio e São Paulo. Aqui, eu passei,
O Bernardo, para quem não conhece o Bernardo, não faz parte do nosso grupo de patronos, não consegue ver os pratos maravilhosos que ele posta só para fazer as pessoas terem inveja dele. Eu não como carne, eu fico com inveja. Ele faz lá nas churrasqueiras dele, ele reduz os molhos a não sei o quê, ele monta o prato naquele prato bonitinho de pedra, que dá trabalho para lavar.
É verdade.
E fica ele e o Jairo Pinto competindo.
Isso os dois. Duas, três da tarde, né? A galera dando rifa e os caras lá postando foto.
Na terça-feira.
É só mais uma terça na vida dele. Na nossa, não.
Só para localizar o ouvinte, onde fica Indaiatuba, né? Indaiatuba fica entre...
Entre todas as cidades do estado de São Paulo, se pensar.
É.
Entre a capital, entre Sorocaba, Piracicaba,
é quase no centro,
Campinas.
É quase um centro do estado, assim.
E é do lado do aeroporto, né, de Viracopos.
A gente diz que tem a Grande São Paulo e tem a Muito Grande São Paulo, que abarca Indaiatuba e essas outras cidades que ficam na região lá. Jundiaí, Louveira.
Grande Campinas, na verdade.
Tudo mais.
Aqui é meia horinha de Campinas, assim, dependendo da onde, até menos.
Ô, Bernardo, a gente tá aqui com o pessoal nos acompanhando pelo YouTube. O Rafael Luque mandou aqui um oi pra gente. E ele, o Rafael Luque, ele é catarinense, ele escreveu assim: carai, catarinense aqui, Câmara de Gás pro seis. Ele mandou a gente pra Câmara de Gás. Desculpa aí, Rafael. A gente.
Rafael, é bem a cara de vocês, viu? É bem a cara de vocês fazer uma ameaça dessas.
Fomos nas manchetes sobre o que acontece e aonde algumas pessoas que a gente não tem muita afinidade mora, mas não temos nada, muito pelo contrário, o povo de Santa Catarina é maravilhoso. Obrigado, Rafael, por acompanhar a gente. O Bernardo, o Flávio Cuge, que é nosso antigo patrono e ouvinte, Charles Alves está aqui também, beijo Charles Alves, João Paulo Ramalho também. O Flávio Cogi perguntou assim, ó: queria saber do Bernardo Couto como ele participa das produções na Invicta, porque as cervejas dele se destacam dentro das produções da cervejaria.
Vai ser interessante, né? Até muita gente até pergunta, né, isso, porque dentro desse acordo, né, com a Invicta, é até legal, vou dar um panorama assim, rápido do que rolou, né, da história do Dois Cabeças. Começou em 2012 produzindo no Rio, né, Cigano 100%, distribuição própria, né, aquela doideira. A gente passou por várias cervejarias, né, e foi um processo bem, bem complicado ali no início, né, tinha poucas cervejarias aí disponíveis, enfim. E nunca dava certo, o pessoal não entendia muito bem, né, como lidar, né, com uma pessoa de fora, assim, produzindo ali dentro, é sempre uma relação difícil. E a gente acabou batendo na Invicta, sei lá, acho que depois de um ano e meio ali, mais ou menos, de existência, ter rodado umas quatro cervejarias. Depois a gente voltou para o Rio, para uma cervejaria em Petrópolis, né, que é a cidade imperial, que agora virou império, enfim, ficou um negócio gigante. A gente produziu lá um tempo, e aí o próprio Rodrigo, ele falou: cara, a gente tem que... vamos voltar a conversar e vamos tentar reorganizar essa coisa. Você não precisa ficar vindo toda hora para cá, porque isso é custo para você. Ao mesmo tempo, também não precisa eu ficar te enviando a cerveja, né, pro Rio para você revender. Vamos tentar montar um modelo que a gente minimize esses gastos e esse trabalho, né? E não deixa de ser para mim, morava no Rio, é complicado ir lá e tal. Então a gente montou nesse sistema. Assim, óbvio que já fui mais, né? Atualmente a coisa já funciona muito mais fácil. Mas a ideia é que a fábrica ela funcione sozinha, né, que eu entre com as receitas. É óbvio que a gente discute ajuste de receita, enfim, questão de processo. Por exemplo, a própria Maracujipa, a gente já reajustou ela várias vezes por conta, enfim, de várias questões da mudança do mercado, a fruta que, enfim, cada hora vem de um jeito, enfim, tem várias questões importantes, assim, até o próprio equipamento da Invi. Mas a a ideia é que eu não vá lá no dia a dia, até porque, sim, né, minha experiência é de criação ali, não tenho a expertise ali de ficar na fábrica, então eu atrapalho lá mais do que eu ajudo, né, porque eu não tô no dia a dia, não sei o que tá rolando, não sei de fato ali, né, fazer as coisas, então é muito uma coisa que eu falei, é uma parceria mesmo, assim, real, oficial, né, tipo, eu faço uma parte, eles fazem outra e um confia no trabalho do outro, então assim, eu mando a receita, a gente troca alguma ideia, às vezes de processo, algum ajustezinho de ingrediente, mas em geral é, não tem muita mudança, e aí também a parte de produção eu deixo na mão deles, né, o Rodrigo lá é um cara, porra, com, sei lá, já deve ter mais de 20 anos de experiência, né, produção de cerveja, a Invicta já fez mais de 10 anos, então é, eu confio totalmente, assim, tanto que a gente tá com várias cervejas novas aí, eu não fui lá ainda, eu vou só amanhã, né, na quarta-feira aí, que vai ser ao, no meio da Semana da Justiça, muito também por causa da pandemia, né, ter evitado de ir, enfim, tá numa fase bem esquisita de novo, mas é, a ideia é que a coisa funcione sozinha, né, que a gente some, mas não fique nessa pendência, né, de depender de mim lá, e aí eu lembro que já teve algumas vezes, ah, precisa fazer tal procedimento, eu falo, puta, eu quero ir, mas precisa depois de 10 dias fazer outro, caramba, não tem como, a não ser que eu morasse lá de fato, né? Não é a minha ideia, enfim, então, funciona assim, acho que tá, e assim, aí que ele perguntou, né, por que que ela se destaca, eu acho que é uma questão de proposta, né, eu acho que a Invicta, ela tem uma proposta de fazer cervejas, digamos assim, mais simples, né, mais assim, dentro do estilo, com um preço competitivo, e a Dor de Cabeça, ela, por isso que até elas funcionam muito bem juntas. A minha ideia é ir para cima, assim, né? Fazer cervejas mais diferentes, enfim, com propostas assim, mais ousadas, e mais sabores mais intensos, mais marcantes. Então, por isso ela acaba sendo, enfim, diferente, e são as minhas ideias, né? Eu acho que eu tenho... O Rodrigo é um cara muito mais focado na tocar fábrica, eu, sei lá, fico viajando assim nas criações, nas coisas que eu quero fazer.
Falando nisso, você contou pra gente, tava dizendo pra gente, que você tem lançamentos, que você tem coisas novas que vão sair que ninguém experimentou ainda. Nosso ouvinte aqui, o João Paulo Ramalho, perguntou assim, e essa nova breja com terpenos? Eu queria emendar essa pergunta com outra coisa. Uma das coisas que destacam e faz com que sua marca seja forte, pelo menos ao meu ver, quando eu olho assim com um lado de comunicação, quando eu vejo sobre a consistência e o como você se apresenta como cervejaria bem conectado com a marca, são as suas cervejas de linha. Ninguém esquece da Maracujipa, ninguém esquece da Antes do Almoço, ninguém esquece da Zé e de todas as outras cervejas que você faz já há bastante tempo e que a gente sabe exatamente o que vai receber. Normalmente, quando a gente compra a cerveja das duas cabeças, a gente recebe o que a gente esperava. Isso não é um defeito, né? A gente tem um montão de cervejarias ciganas que algumas dedicaram só a lançar rótulos novos, que só fazem rótulos novos e tem pouca coisa de linha. Outras que fazem só rótulos de linha, que é uma minorinha, né? Eles criam um menu de cervejas e repetem isso daí, o que eu acho ótimo também. E você faz uma mescla disso. Você tem as suas cervejas que estão sempre lá e a gente sabe o que esperar, e você testa coisas novas que a gente vê de vez em quando aparecendo por aí. É isso mesmo? Você acha que você acha importante você ter cervejas que as pessoas esperem receber aquilo que estão acostumadas a receber e acha importante inovar e lançar novas coisas como as que você está fazendo agora aí?
Cara, eu acho. E muito, muito disso também é por conta dessa parceria com a Invicta, né? Então a Invicta, ela mantém a consistência ali, não só de produção, né? De estabilidade, mas de manter o estoque, enfim, né? E fazer esse trabalho. E para eles é importante, né? Para uma fábrica, ela só vai ganhar dinheiro com cerveja repetindo, né? Porque imagina, cada vez tem que fazer um rótulo diferente, criar uma receita diferente. Você não ajusta o processo, você, né, não otimiza ali todas as questões. Então, cara, quando ele tem produtos que são mais previsíveis, ele consegue otimizar um monte de coisa ali, ele sabe quanto tempo vai levar, ele consegue reutilizar um fermento aqui e ali. Enfim, tem várias questões que são importantes, né, no longo prazo. Então, eu acho que é legal a gente, né, ter esse casamento. Mas é óbvio que sim, né? Eu, pelo menos, fico sempre querendo criar coisas novas e, enfim, tentar, né, botar a cabeça para funcionar e criar algumas receitinhas. Mas, ao mesmo tempo, como marca, né, é fundamental. Acho que, felizmente, assim, né, a Marcos Gipa, enfim, tem várias, né? Antes do Almoço, a Fênix, né, a High Five, enfim, Ponta Cabeça, a linha Zé, que a galera recebeu muito bem. Cervejas que ficam, é isso. O pessoal sempre compra, curte, e você falou, toma, sabe o que esperar, entrega, recebe, cai. Também não precisa ser sempre uma coisa assim, extravagante, né? As sazonais, enfim, e cervejas assim, né? Eu tento buscar caminhos mais assim, alternativos, vamos dizer. Mas se você olhar o portfólio da Duas Cabeças em geral, eu sempre tento fazer cervejas minimamente equilibradas. Por mais que seja, sei lá, tipo uma feijoada, uma cerveja para arroz, feijão, malte defumado, pimenta, sal, mas tentando buscar um equilíbrio, não buscar uma coisa extrema dentro daquilo ali. Então, acho que por isso que elas sobrevivem, né? O que tem um equilíbrio que funciona, eu acho que eu consegue continuar, que você quer tomar várias vezes. Então, esse é o meu foco pessoal em várias coisas, né? Mas dentro da cervejaria é isso, é tipo uma coisa que tem a minha cara e a cara da marca, mas ao mesmo tempo também não seja uma coisa assim chocante, extravagante, não precisa ser, né?
Posso?
Não, pode.
Eu queria pedir para você falar da Fênix nova.
Então, estava falando, são 4 lançamentos novos. Né?
Sim.
A Fênix, ela tá na 14ª edição. É uma cerveja.
Não é à toa que chama a Fênix, não é à toa?
Isso. Ela renasce. É, né? Então, a ideia, o conceito dela é esse, né? Foi uma forma, na verdade, né, de criar uma cerveja nova a cada lote, mas ao mesmo tempo não precisar mudar o rótulo, né? Justamente o que eu estava falando antes. Então, assim, ela tem sempre um apelo comercial interessante, né? E traz um frescor, mas ela continua ali dentro do padrão. Então, ela tem sempre a mesma base, né? Uma Double IPA, 8.1 de álcool, 100 IBU, clássica, e muda o dry hopping. Esse dry hopping agora é com lúpulo Strata e Syncolo. E ela também sempre trabalha com blend, né? Nunca teve uma single hop. E nesse perfil a ideia foi trazer um aroma bem herbal, assim, resinoso, né? Alguma coisa até que lembra aí cannabis, né? O Strata, ele traz esse aroma.
Olha aí, Ana! Olha aí, ó!
Olha a animação do céu!
Cara, quase chorou ali.
Bernardo, onde você testa as suas receitas? Onde você testa as suas receitas para saber se ela tem alguma coisa de cannabis? Conta.
Faz. Então, não, né, esse lúpulo ele tem esse perfil, eu já usei em casa. É interessante que, assim, também é outra pergunta que o pessoal sempre faz. É, nossa, mas você testa todas as suas receitas em casa e tal? E, assim, a resposta é, eu só fiz em casa a Maracujá e a High Five.
Não, mas como você sabe que vai dar certo? Você faz direto na cervejaria? Vamos assim, tacar, né? Aí 20 mil litros e a gente...
Quem sabe faz ao vivo, bicho.
É isso aí, ô louco. Mas é, cara, porque assim, né? É óbvio que eu testo muita coisa, mas não necessariamente o que eu testo é o que acontece na fábrica, né? Então, assim, eu testo alguns insumos, por exemplo, eu já usei o Strata em outra cerveja, então eu já sei o que ele me traz. Aí eu falei, pô, assim, com 5 ou não sei o que, ele vai ficar legal. E tem uma coisa que eu acho que é importante, sim, talvez, né, depois de 10 anos aí nessa vida, é que, assim, né, cerveja caseira é muito legal, é uma coisa. Cerveja na indústria é outra. E mais que isso, em fábricas diferentes já é outra. Então, assim, eu posso aperfeiçoar minha receita aqui e fazer 100 vezes. Cara, se eu for fazer lá na Invicta, em qualquer lugar, vai ficar diferente. Então, assim, não adianta ficar quebrando a cabeça em casa e tal. Pelo menos pra mim, né? É uma coisa que funciona pra mim. E aí é isso.
Os nossos...
Assim, a feijoada foi assim, a bizarro, né, que a gente fez, não sei se vocês lembram.
Nossa,
fez lá com a morada. Foi assim, a gente desenhou uma receita e fez, não teve teste. Várias cervejas extremas, assim.
Até porque você falou da feijoada, e repente cerveja, quando é que vai ter mais?
Então, é isso, essa é mais um lançamento. Então, assim,
fala um pouquinho da história do Repente Cerveja, né?
Ah, então, vamos lá. Repente Cerveja, na verdade sim, Repente Cerveja é o nosso slogan, né? A gente começou com um slogan que é isso, duas cabeças pensam melhor do que uma, e aí depois de um tempo a gente falou, cara, não dá e tal, e foi quando repaginou, né, mudou os rótulos para o que é hoje, e aí entrou essa marca, né, Repense Cerveja. É, a gente fez até uma ação, né, que muita gente não vai lembrar, mas que é assim, a gente tirou toda a marca das duas cabeças, né, ficou um X assim no rótulo, e é tipo, tinha escrito no rótulo assim, tocamos nosso rótulo, nossa arte, alguma coisa assim, nosso design por mais lucro. E é isso, tinha um X assim, tinha um nome genérico de cada cerveja. Aí depois a gente retomou com esses personagenzinhos e tal, enfim, tá até hoje e fez todo sentido. E a gente entrou com esse slogan. Acho que foi 2015, agora eu não lembro exatamente, cara, 2015 ou 2016, enfim, a gente teve a ideia de fazer um festival que trouxesse, enfim, frescor ali pra marca e focasse no lance de cerveja colaborativo, que era uma coisa que a gente sempre teve, né, duas cabeças. É, sempre teve, né? A primeira colaborativa acho que foi com a Invicta mesmo, né? A Saison Atoa. A gente fez cerveja com a Brewdog, com a Ice Water, com a Moerada, que eu falei, com um monte de cerveja aí, Fry Geist, né? A Six Point, enfim, por aí vai. É, e aí eu já tinha isso na cabeça, enfim, aí foi a ideia de fazer uma viagem que produzissem várias cervejas e todas elas fossem lançadas ao mesmo tempo num festival. Essa foi a primeira edição do Repense, foram acho que 5 cervejas novas que a gente fez em Rio, São Paulo e Minas, né? E aí a gente lançou, teve festival no Rio e teve em São Paulo também, no Butantã Food Park. Aí, pô, foi super legal, a gente fez a segunda edição, foi lá na Casa da Glória, né? A primeira e a segunda. A segunda acho que já teve mais cervejas, eu não lembro exatamente o número. E aí foi crescendo. A gente fez 4 edições desse festival, né, que teve, enfim, um monte de cerveja aí participando. Cara, legal pra caramba essa experiência, né? Daí surgiu vários rótulos que estão aí até hoje, né? A gente fez a Detox lá com a Trimanx, que continua até hoje, tipo Lemonade, enfim. E outras aí que foram super legais. A Gol da Alemanha surgiu daí, né? Que foi toda uma polêmica lá na época. Foi engraçado.
Pô, né? Polêmica até hoje esse papo aí de
então,
viu?
Não é só legal, né? Que é uma cerveja lá com 7,1 de álcool, 71 de IBU, né? 7 ingredientes alemães e um brasileiro. Foi legal.
Mais uma vez que falamos de alemães hoje. Pode pedir música.
E, enfim, aí foi isso, né? Aí o festival teve essas 4 edições e, cara, fazer evento assim é uma coisa complicada, né? Eu já tava, já a última edição já tava quase que saindo ali do Rio. E, cara, é sempre um risco muito grande, né? Pra gente que não tinha essa estrutura física, por exemplo, que nem a Invicta faz eventos dentro da cervejaria dela, pra gente era uma coisa, cara, com muita emoção, né? Muito, enfim... E é uma coisa cansativa também, né? Lidar ali com, sei lá, às vezes 10 colaborativos ao mesmo tempo, 10 cervejarias conversando, e, enfim, toda a questão comercial depois envolvida, né? A montagem do evento. E aí eu tive a ideia de fazer uma edição online, né? Ou seja, eu também já estava já na época da pandemia, né? Mas já é uma ideia mesmo de pensar num outro formato. E aí veio a última edição, que foi a 5ª. E foi só online, né? Foi umas latinhas, que aí foi a feijoada, pudim, arroz doce, né? Fustudo, enfim.
Então, mas você foi a cerveja da minha formatura, Bernardo. Eu nunca mais vou esquecer você. O dia que eu soube que ia me formar, eu abri essa.
Ah, que bom. Então. E foi super legal, assim, né? Foi. A cervejaria, enfim, qualquer empresa, ela vai tendo altos e baixos, assim, né? E às vezes você fala, pô, sei lá, vamos tentar isso aqui. Cara, ele deu uma resposta muito grande. Foi muito legal. Tanto que o Pão de Açúcar veio atrás da gente, né? A gente estava falando aí dele mais cedo. Cara, interessado em botar cerveja lá, enfim.
A gente chama de pão de assalto, viu?
Então. Cara, é muito louco. Mas assim, é muito doido, né? Você pensar que você faz uma cerveja chamada, sei lá, feijoada, pudim. E chama atenção. Então assim, cara, é legal. Foi legal.
E tá lá até hoje, né? Até hoje eles têm na prateleira.
Tá não querendo prejudicar os negócios.
Cara. Outro dia eu botei uma foto até no nosso grupo do WhatsApp. Isso. Aí eu falei brincando, eu falei, Pô, a cerveja tava mó cara. Eu cheguei no Pão de Açúcar falando que eu conheci o Bernardo e o Linus e tal. Os caras não me deram nenhum desconto, pô.
Nenhum desconto. Pediu errado, tinha que falar o número do cupom. É, assim, é Beercat 100% de desconto. Você tinha que falar isso no caixa. Não falou, não ganhou. Mas respondendo à pergunta do nosso ouvinte, o João Paulo Ramalho, o que, assim, a gente tem ouvintes de todos os níveis aqui, algumas perguntas são complicadas. O que, que é a sua nova cerveja com terpenos? O que, que é terpenos?
Então,
por que, que a sua cerveja é boa?
Então, não sei porque eu já não bebi, calma.
Ah! Faz assim. Lá, garantia, não sou eu.
Não, então, aí ela é a continuação, né? Então, assim, quando a gente agora... para celebrar esses 10 anos aí de vida, eu criei uma nova linha, também Repense, mas é também já num outro formato. Repense é isso, né? É sempre diferente. Enfim. A ideia é realmente experimentação. E vão ser várias cervejas lançadas ao longo do ano, todas trabalhando uma ideia de sinestesia, assim, né? De juntar o nome da cerveja com alguma sensação que os ingredientes e a receita em si provoca, né? E até uma coisa também ligada, assim, na minha cabeça, esse lance da gente estar muito em casa, assim, né, um pouco menos agora, mas também, de, sei lá, de tentar te transportar para algum lugar, né, ter uma experiência diferente ali tomando cerveja, e ao mesmo tempo ela resgata os clássicos da Duas Cabeças ao longo desses 10 anos. Então as próximas, as primeiras duas cervejas são a base da Funk IPA, né, que é a Session IPA, que a gente lançou lá em 2013 e foi extinta aí no meio do caminho. Com um terpeno, a gente adicionou um terpeno que tem um perfil mais cítrico, assim, uma pegada de limão.
O que é terpeno para quem então, ainda não está acostumado com o
terpeno? O terpeno é só uma parte aromática da cannabis ali, né? Só o óleo essencial aromático que serve, que tem propriedades também relaxantes, enfim, mas não tem THC, né? Não tem nada assim alucinante.
Não dá barato.
Depende
do teor alcoólico, pode dar muito barato, né?
Mas então, não por causa dos óleos essenciais.
Dá uma relaxada, né? A ideia, então, dela, ela se chama, né? E se eu tirar o dia pra mim, né? Que justamente essa ideia. Fechar o olho, tomar uma session aí com terpeno, dar aquela relaxada e pensa o que vai fazer do dia. E a outra, e todas são e se, né, e uma pergunta assim, que a ideia é justamente você tomar e ficar pensando naquilo ali.
Você tá com o nome de todas elas aí? Fala os nomes pra gente.
Então, não tenho ainda todos, tem duas que ainda falta criar, mas eu vou, calma aí, deixa eu, é que eu não lembro de todos de cabeça não.
Mas, faltando cabeça aí.
Cabeça.
A outra que vai rolar é que já tá pronta, é a base da Rio de Colônia, né? Ela se chama E Se Eu Mergulhar no Mar, que é uma Tropical Stout, né? A Rio de Colônia é uma stout com sal, flor de sal e pitanga, que foi feita, inclusive, com a Feigast, né? Uma cervejaria alemã. E aí, nessa edição, ela vem com... Assim, a ideia foi não mexer muito nas cervejas, justamente para resgatar, né, essas receitas perdidas, que eu adicionei centeio. Então, dá um toque assim, mais picante, vai dar um pouco mais cremosidade, mas... enfim, é isso. Pra você sentir aquele aroma assim, tropical, né? Da fruta, do sal, enfim, fecha o olho e sente tipo um pé na areia, na cadeirinha de praia ali.
Olha, o Bernardo lá na... pode deixar no pé da areia de fora. Duas coisas para a gente finalizar, Bernardo. Uma, a gente vai fazer o sorteio para os nossos queridos patronos. É assim, se você virar patrono do Bearcast, e a gente te agradece muito isso, você ajuda esse podcast semanal a criar conteúdo sobre a cultura cervejeira gratuitamente para todo o universo que se interessa por isso. Você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcast, ou no Spotify, no Apple Podcasts, ou no Amazon, ou no Deezer. Todos esses têm a gente, ou nos programas onde você baixa podcast. Vire patrono e apoie o Beercast. A gente usa o Apoia-se, que a gente o coloca como preferencial, porque o PicPay dá muito problema. O PicPay gasta toda a verba dele lá com o Big Brother e esquece de usar a verba para deixar o sistema funcionando bem. Então, às vezes, ele não paga a gente direito e, às vezes, cancela a assinatura do pessoal que está lá. Mas o PicPay está lá também. Se você quiser, você pode assinar o BiaCast pelo PicPay ou pelo Apoia-se, que é apoia.se. Procura lá BiaCast Brasil e você ajuda esse podcast a continuar existindo. Bernardo, antes da gente fazer o sorteio, o que é fazer 10 anos que poucas cervejarias conseguem fazer na internet, conseguem fazer no mercado cervejeiro? Fazer 10 anos é bom? Quais os seus planos? Vai ter 20 anos de as cabeças? Você está satisfeito com o mercado? Você está feliz e está fazendo aniversário?
Cara, eu acho que é uma sensação muito louca, assim, né? É difícil de olhar para trás, assim, pensar. Meio clichê, né, falar isso, mas passou muita coisa, enfim. Acho que eu já me vi fora dos cabeças várias vezes, assim, já vi ela fechando várias vezes. E ao mesmo tempo, cara, ela é tipo a Fênix, né? Ela renasce, ela volta e putz, surge um monte de coisa nova, né? E agora tem mais coisa vindo. Eu não sei, cara, não sei. Eu não faço grandes planos, não, para frente, mas eu acho que, assim, ideia para vir sempre tem, né? Eu acho que minha cabeça, assim, ela fica meio fervilhando ali de coisas. Tanto que, por exemplo, essa ideia do Repense desse ano é uma ideia que eu já tive, acho que em 2019 ou 2018, só agora veio à tona. A coisa do Repense do ano passado é uma coisa, cara, que já estava na minha cabeça, acho que desde 2015 ou 2016. De fazer cervejas com uma pegada de gastronomia brasileira. Tanto que agora a gente vai lançar, né, também na linha Finito lá, uma cerveja inspirada em farofa, né? Então, são coisas assim, cara, que estão aí, né? Que eu, sei lá, eu fico sempre tentando trazer umas doideiras, assim. Essa, no caso, vai ser uma Weizenbock defumada com... Vai uma pegada de lúpulo, assim, a mais, para trazer, né, a salsinha ali, o herbal. E também fécula de mandioca. Então, assim, quanto acho que tiver ideias vindo, né, e tiver vontade, assim, e a Invicta também tiver, né, funcionando e chegando junto, que ela é parte fundamental aí desse processo, dor de cabeça tá aí, né? Mas, sei lá, né, eu tenho, sei lá, a cabeça sempre pensando em várias coisas, né? Hoje eu também, parte do meu tempo eu dedico à agência, parte do tempo eu dedico a deixar as pessoas com fome aí no Instagram, enfim. Então...
Ah, a gente não falou dessa parte. Ô, Bernardo, você tem pretensões em virar dono de restaurante? E virar um gourmet? E virar um chefe de cozinha? Porque o Bernardo, ele fica lá, ele passa o dia dele como bom vivant, postando fotos maravilhosas das coisas que ele fica fazendo em casa. Então, tem lá a panceta, tem lá um monte de coisa defumada.
Papalomba defumada.
Tipo, ele faz tudo quanto é coisa lá. E aí a gente vê que são coisas... que são dedicadas a criar algo para paladares que não refinados, mas que gostam de comer. Tipo, eu, assim, a sua ideia é avançar nesse mundo, tá mais ligado à harmonização, colocar a cerveja junto com os pratos que você está criando aí?
Ah, eu acho que, assim, né, para mim, na minha cabeça, cerveja é gastronomia. Eu já me sinto parte disso, entendeu? Mas, assim, na verdade, a cerveja... Tanto o lance de produzir cerveja em casa, né, me levou muito para a cozinha e me estimulou e me fez aprender muito sobre tempo, sobre o processo, né, ter mais paciência para fazer as coisas e, enfim, estudar mais também. É uma coisa que eu tenho vontade, assim, eu não sei se um dia vai acontecer profissionalmente, mas, assim, ser chefe de cozinha não é um plano meu, até porque, cara, tem que ter muito estudo, tem que ser muito metódico, né, consistente, é uma profissão, né, não é uma habilidade, vamos dizer assim. E eu acho que minha função é muito mais nesse lado de comunicação, criação. Acho que eu tenho uma visão de negócio ali de algumas coisas que funcionam. Então eu me vejo mais para esse lado, né? Mas enfim, não sei, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E para mim é uma grande válvula de escape, assim, né? Legal, né? Também faço lance de fotografia, né? Sempre trabalhei muitos anos com produção de vídeo, então para mim também essa lance de imagem é uma coisa muito natural, assim, né? Eu gosto e me faz bem, enfim, olhar sobre isso. Enfim, eu me sinto assim, cara, como alguém que precisa fazer várias coisas diferentes e tentar juntar aquilo ali tudo em alguma coisa que faça algum sentido e que, enfim, Legal. Sony, né, como empresa, como negócio.
Muito bom. Vida longa ao Bernardo como dono das duas cabeças e também como um cara que aperfeiçoa receitas, porque eu concordo com ele. Eu acho que, e a gente fala isso junto também com o Jairo Pinto, que está sempre aqui com a gente também. É assim, essa ligação entre serviço e gastronomia é maravilhosa, cara. Quando se você se liga nas duas coisas, não é só beber e comer também junto às duas coisas, é prazer redobrado, você tem coisas legais na vida. Tenta se ligar nisso. E para isso, se você quiser aumentar a sua motivação e salivar absurdamente, segue o Bernardo Couto, segue as duas cabeças, a segunda rodada. Eles estão lá falando de cerveja, postando cerveja e colocando coisas sobre comida e sobre harmonização.
Bebendo maravilhoso. Também.
Uhum. Bebendo
também. Ah, e bebendo também, eles fazem isso o tempo todo. A gente deseja muito sucesso a vocês e que a gente tenha mais aniversários para comemorar, viu? Conte com a gente e volte aqui para o Beercast para falar as coisas que aconteceram nos anos vindouros. Olha que palavra.
Isso aí, daqui a pouco todo mundo de cabelo branco, né?
Bengala. Eu já tô! Eu e o Bronson.
Cara, a gente já tá velho, né?
Estaremos de...
Vocês são velhos.
Tem uma carinha branca também.
É só a barba e o cabelo não tá branco, não. Eu tava lembrando
eu também,
aqui.
Não, eu nem
a gente tava falando de maracujá.
Passa Grecia em 2000.
Eu lembro que nos eventos que a gente ia em 2015, sei lá, 2014, a Pint with the Queen, Mundial de la Bière, não sei o quê, ainda tinha até Boteco do Ferreira. Um abraço pro
tinha!
Ferreira.
Tinha! O Ferreira sumiu, mas ele tá vivo ainda. Ele casou, virou um homem sério, dedicado à programação de computadores, de programas para computadores. E não tem feito muita coisa na cerveja.
Desde aquele tempo já tinha...
Já tinha.
Pra Hi-Fi,
já tinha, isso aí é daquela época lá. O Bernardo é um cara antigo. O Beercast tem 9 anos, o Bernardo tem 10.
Tá quase mal.
A gente tá ali, ó.
É, um dia você chega lá.
O Bernardo Couto e a Bruna Garcia e a Duas Cabeças prometeram sortear uma cerveja aqui para um patrono, para um querido patrono aqui do Beercast.
Eu queria fazer uma pergunta. Nossa, eu sou patrono também, eu posso ganhar?
Não. Já está excluído automaticamente.
Olha aí, mas está excluído.
Deixa eu ver no regulamento aqui.
Não pode. O Bernardo é patrono lá, tá com a gente no grupo. Se você quer participar do grupo dos patronos do Beercast e mandar perguntas pro Bernardo diretamente pro nosso grupo, entra lá, vire patrono, a gente coloca você no grupo e você conversa com o Bernardo todo dia. Ele adora ficar conversando sobre isso.
Aí,
manda notícias para ele, manda mensagem para ele, ele vai adorar falar sobre isso. A gente, como não quer perder a oportunidade, e o Bernardo falou que vai sortear uma cerveja pros patronos, o Bronson tá prontinho para fazer esse sorteio, certo, Bronson?
Yes.
Olha, então vamos lá, coloca aí no ar. Enquanto isso a gente...
Peraí, primeiro tem que dizer o que está sorteando, né?
Então, vamos sortear as duas da linha Repense Nova, né? Que é E Se Eu Tirar o Dia Para Mim e Se Eu Mergulhar no Mar.
Aê!
A Rono ganha, só não pode ser o Jairo também. Jairo não pode ser o
Jairo. Parece que falar espurrando um que vai ser o sorteador aqui. Então vamos lá. Então vamos primeiro aqui. Então, cadê a música do rolo entrando aí? Número 25. Olha lá, Fabiola Murta.
Ah, legal!
Murta.
A senhora Murta.
Nunca ganhou.
Boa.
Ganhou a cerveja das duas cabeças.
Tá pertinho.
Parabéns.
Tá em Jundiaí, tá pertinho de você. Dá pra
pegar aí, buscar até. Levar pessoalmente aí até a casa. Prepara o almoço, que o Bernardo ele gosta de harmonizar, viu? Ele não vai chegar aí pra pouca coisa, vai chegar pra almoçar também. Bernardo, seu carioca mais simpático que a gente conhece. Mentira, a gente tem um monte de amigo carioca, a gente gosta de todo mundo.
Que é bem mais legal que você.
Deve ter um monte aí.
O Bernardo quase não tem mais sotaque, ele é vergonha dos cariocas agora.
É isso, meu irmão.
Aí...
Fala isso não.
Rio de Janeiro, Santa Catarina. Eu prefiro Rio de Janeiro.
Por favor.
Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela conversa. A gente deseja muito sucesso e vida longa, Duas Cabeças. Agradecemos por isso. E por gente persistente como você, que traz as cervejas que a gente gosta, como o Maracujá e todas as outras aí, que E a gente gosta de ser na geladeira, cara. Eu gosto. Eu gosto de ter aquela cerveja.
Também. É,
que traz a experiência que eu já sei o que vai vir, sabe? Você sabe que vai ser boa e vale a pena comprar, que não é um chute. Obrigado por se dedicar aí a fazer essas coisas que continuam lá na prateleira do supermercado. Boa sorte, espero que a gente possa nos ver para comemorar mais aniversários.
É isso aí, cara. Obrigado, eu agradeço muito aí a oportunidade aí de falar dessa história aí, doida aí. Enfim, muitos capítulos bons, ruins, mas que segue viva, cara. E as cervejas estão aí, né? Acho que é Maracujipa, High Five, enfim, tá aí fazendo 10 anos, né? E é legal, né, de ver esses filhos assim que nasceram, né, sei lá como, e, cara, estão vivos até hoje.
Isso aí. Fazem parte da história da cerveja também. É isso, legal.
Faz parte da história da cerveja artesanal aqui no Brasil. Obrigado, Bernardo. Valeu, Bronson, Ana Castilho, Renato Pinto, que tá pronto para ir para jantar. Se é que ele já não foi jantar, porque ele sumiu ali no vídeo. Talvez ele
tenha jantar. Precisei descer para pegar um negócio aqui.
Obrigado ao pessoal que nos acompanhou no YouTube, obrigado a você que está ouvindo o programa. Semana que vem tem mais, o Aircast está aí de volta. É, então a gente se vê em breve. Um grande abraço, um beijo para todo mundo.
É isso, pessoal.
Valeu, obrigado.
Valeu.
Tchau.